está no ar. Paraná em Rede.
Olá a todos, eu sou David Lira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020. Confira os destaques desta edição. Paraná registra 2.286 casos confirmados de coronavírus. 124 pessoas já morreram pela Covid-19. Polícia fecha festa na região de Curitiba e leva 13 pessoas para a delegacia. Pacientes do Hospital Psiquiátrico de Maringá testam positivo para a Covid-19. Sites ligados ao governo do Paraná são hackeados. Hoje é Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. E com o isolamento social, é preciso redobrar a atenção com a segurança deles, já que a maioria dos abusadores está dentro de casa. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
A semana começa com sol e tempo firme em todo o Paraná. As temperaturas ficam um pouco mais agradáveis em relação à semana passada. Máxima de 27 graus em Porecatu, no norte do estado, e Foz do Iguaçu, no oeste. Em Curitiba, máxima de 25 graus. Na quinta-feira, volta a chover em boa parte do Paraná. Em algumas localidades, podem ocorrer temporais. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde desse domingo confirmou mais 44 novos casos de infecção pela Covid-19 no Paraná e mais um óbito em decorrência da doença. A vítima era um homem de 68 anos que morava em Londrina e morreu no sábado. Ao todo, 124 pessoas já morreram pela Covid-19 no estado e o número de infectados é de 2.286. 1.477 pessoas conseguiram se recuperar da doença. Segundo o boletim, 176 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada pelo coronavírus, sendo que em 46 há registro de mortes. Sete pacientes do Hospital Psiquiátrico de Maringá, no norte do Paraná, testaram positivo para a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, outros 10 apresentaram sintomas da doença. A repórter Luciana Penha tem mais informações. Olá, Luciana.
Olá, David. David, sete pacientes do Hospital Psiquiátrico de Maringá testaram positivo para o coronavírus. Segundo o hospital, uma paciente de Cascavel, que foi internada no dia 5 deste mês, estava contaminada. E por causa disso, nesse fim de semana, funcionários do hospital e pacientes que estavam na mesma ala desta mulher de Cascavel fizeram o teste para a Covid-19. O resultado deve sair ainda hoje. David.
Obrigado pelas informações, Luciana. Bom trabalho para você. 13 pessoas que estavam em uma festa em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foram levadas por policiais para a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde. De acordo com a Polícia Civil, o evento ocorreu na noite de sábado. Dois homens e duas mulheres, identificados como os organizadores da festa, foram presos. Os demais foram ouvidos e liberados. Até na noite desse domingo, segundo a Polícia Civil, uma pessoa continuava detida. As outras três pagaram fiança e deixaram a cadeia. Todas elas foram autuadas por associação criminosa e por desrespeitar a determinação do poder público para a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Por enquanto, a data das eleições 2020 não deve mudar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Mas se a crise do novo coronavírus impedir o povo de ir às urnas em outubro, especialistas alertam que o pleito deve ser apenas adiado. A unificação com as eleições majoritárias, que são aquelas que escolhem o presidente da República e deputados, poderia ser prejudicial ao processo democrático. Confira na reportagem.
A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP,
avaliou os possíveis cenários de alteração das datas das eleições 2020 por causa da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. O estudo foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e ao Congresso Nacional na última semana, considerando as medidas essenciais para reorganizar o pleito, se necessário, e novos prazos para a disputa de 2020 que seguissem as determinações da Constituição. A entidade defende que deve haver um esforço para manter a data no primeiro domingo de outubro. No entanto, se a situação da pandemia não permitir, a Abradep sugere duas opções: realizar o pleito no dia 15 de novembro ou, se a crise continuar com muita seriedade, no dia 6 de dezembro. Segundo o advogado Guilherme Gonçalves, especialista em direito público eleitoral, se houver necessidade de adiamento, a medida terá impactos em todo o calendário eleitoral e vai exigir modificações que devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional.
E aí o que nós estamos oferecendo à deliberação do Congresso Nacional e do Tribunal Superior Eleitoral são projetos de emenda à Constituição para alteração da data e de reformulação das legislações infraconstitucionais para que haja a devida adaptação das regras, dos institutos e das obrigações e prerrogativas para candidatos, para cidadãos, para partidos decorrentes do calendário eleitoral em face desse adiamento que é o que nós admitimos e sugerimos.
De acordo com o especialista, os atuais mandatos de prefeitos e vereadores foram validados na urna por apenas 4 anos e a prorrogação dos mandatos seria inconstitucional. Guilherme Gonçalves considera que a ideia de unificação do pleito municipal com os dos cargos executivos e legislativos estaduais e nacionais, com a escolha de 7 candidatos a cada 4 anos, seria prejudicial ao debate democrático.
O que é preciso ficar claro é que é quase que a unanimidade dos estudiosos repudia a unificação das eleições, seja como medida temporária, seja sobretudo como medida definitiva, porque nesse estudo nós aprofundamos bastante esse ponto, todos, digamos assim, os argumentos de defesa da unificação têm se demonstrado falsos. Em primeiro lugar, não há prova efetiva de que o custo da eleição vai diminuir, muito menos o custo da campanha eleitoral, pela imensa quantidade de candidatos que nós teríamos. E todas as demais democracias desenvolvidas para o mundo têm essa constância de eleição. Então, também sob esse aspecto, a unificação ela é danosa ao processo eleitoral e, sobretudo, conforme vários estudos, ela tende a ofuscar e diminuir a importância do debate municipal, que é aquele que é o mais importante para o dia a dia da vida do cidadão brasileiro.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. E com o isolamento social, é preciso se preocupar ainda mais com a integridade física e psicológica deles, já que grande parte dos abusadores está dentro de casa. A reportagem é de Amanda Yargas.
Mais de 100 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas pelo Disque 100 no Paraná em 2018. Cerca de 1.000 casos estavam relacionados a abuso sexual. O Disque 100 é uma central nacional, mas há também denúncias enviadas para centrais estaduais e municipais. Ou seja, o número é bem maior. Só que com a pandemia, as denúncias e atendimentos de crianças e adolescentes que sofreram maus tratos caíram. No Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, por exemplo, a queda nos atendimentos de crianças que sofreram algum tipo de violência foi de cerca de 50% no mês de abril. E as crianças que chegaram à instituição vieram em situação mais grave. A coordenadora do Serviço Social do Hospital, Rosane Batista, diz que nesse momento é preciso que os vizinhos estejam em alerta.
Antes da pandemia, quem que era, vamos dizer, o foco principal onde a criança relatava o que ela estava sofrendo dentro de casa? Era a escola, né? E a escola hoje em dia está com as aulas presenciais encerradas. Então, a gente precisa e a gente vem aqui pedir muito para os vizinhos, para a comunidade, que se suspeitar de alguma coisa estranha, possa estar realmente denunciando esses casos, porque muitas vezes a mãe está com a criança em casa, a mãe também fica sendo acuada pelo agressor, pelo abusador, então muitas vezes ela não tem coragem de sair de casa, até por conta da pandemia e tudo, então a gente conta com a ajuda agora de quem? De quem está por perto, né? Que nesse momento são os vizinhos.
A coordenadora Rosane Batista lembra que não é preciso que o denunciante tenha provas do que está ocorrendo e que apenas a suspeita já é suficiente para fazer a denúncia.
Essa suspeita já é o suficiente para fazer a denúncia, né? Quem vai provar é o pessoal da delegacia que vai investigar, é o pessoal do IML, é o pessoal do Conselho Tutelar. Eles vão estar na parte de investigação e conhecimento do caso.
A pediatra e psicóloga Lucy Pfeiffer é coordenadora do programa Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o DEDICA, mantido pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. O programa atende as vítimas de violência grave, com o objetivo de interromper a agressão e tratar as marcas que ela deixa, preparando estas crianças e adolescentes para seguirem a vida. A coordenadora explica a importância deste apoio.
É na infância e começo da adolescência que o ser humano vai formar sua estrutura de personalidade. E ele pode formar com a ideia que ele consegue, que ele é inteligente, que ele tem valor, que ele pode lutar pela vida. Ou, o contrário, quando ele é desmerecido por sua família, rejeitado ou mesmo desvalorizado no que consegue da sua capacidade, ele vai estruturar uma personalidade do fracasso.
A coordenadora Lucy Pfeiffer conta que o DEDICA também atende os responsáveis e, quando possível, os abusadores. Segundo ela, a maior parte destes abusos acontece dentro de casa e quem os pratica quase sempre tem o seu próprio histórico de violência na infância.
Tanto que muitos nem percebem o quanto são violentos. Para ele ou para ela é a forma normal de viver. Então, alguns aceitam rever sua história e até serem tratados das marcas de violência que trazem da sua infância, que fazem com que tenham muitas dificuldades na vida, muitas dificuldades de relacionamento e até de evolução pessoal. Agora, outros não. Eles já constituíram uma personalidade perversa, são aqueles que cometem atos extremamente cruéis, sem se importar com a criança, sem se importar com a sua vítima, nem com o dano que causam. Porque para eles e elas, isso é o normal de viver e é um direito deles. Isso em todas as formas de violência, física, psíquica, assexual. E sempre a criança culpada pelos atos que eles praticam.
Qualquer mudança no comportamento das crianças e adolescentes, como maior agressividade, timidez, tristeza, o choro constante, a presença de hematomas no rosto ou em quantidade muito grande, são indícios de que eles possam estar sofrendo abusos. A denúncia deve ser feita pelo Disque 100 ou Disque Denúncia pelo número 181, ou ainda pelos canais próprios que estejam disponíveis na sua cidade. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, sites ligados ao governo do Paraná são hackeados. Um perito forense vai explicar o que pode ter acontecido. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.